Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado em 2012, com 208 páginas. Acupuntura Auricular é um livro técnico de Vitor Silva Sena, associado também nas listagens editoriais a Paula Raquel da Silva e Hamilton Bertin. A obra se insere no campo da medicina chinesa e das práticas de acupuntura aplicadas ao pavilhão auricular. Seu escopo verificável é fundamentalmente didático, apresentar fundamentos da acupuntura auricular e da terapêutica, articulando a anatomia da orelha, princípios da medicina chinesa, localização de pontos, diagnóstico pelo pavilhão auricular e usos relacionados à anestesia e analgesia. A organização indicada no sumário sugere uma progressão do conhecimento básico para a aplicação clínica primeiro, a estrutura anatômica e o repertório conceitual. Em seguida, o método de intervenção e suas possibilidades de avaliação. Não se trata, portanto, de uma obra de divulgação ampla, nem de um manual restrito a protocolos rápidos. Seu propósito é oferecer uma base de estudo para acadêmicos, estudiosos e profissionais interessados em compreender a lógica interna da auriculoterapia antes de empregar seus recursos na prática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia da orelha como condição para uma intervenção auricular precisa. A presença de um capítulo inicial dedicado à anatomia da orelha mostra que o livro trata a acupuntura auricular como uma prática que exige referência corporal concreta, e não apenas memorização de mapas. O pavilhão auricular possui dobras, depressões, bordas e zonas de dimensões reduzidas. Por isso, a identificação adequada de áreas depende de orientação espacial e de uma linguagem anatômica comum. Esse ponto é especialmente relevante quando se considera que pequenas variações na localização podem alterar a reprodutibilidade de uma técnica entre praticantes ou entre sessões. Ao começar pela anatomia, a obra estabelece uma ponte entre o corpo observável e a construção terapêutica da medicina chinesa. A anatomia não substitui a teoria dos pontos auriculares, mas fornece a superfície sobre a qual essa teoria é aplicada. Também ajuda a distinguir estruturas e regiões, evitando que o leitor trate a orelha como um esquema plano e indiferenciado. Em um manual voltado a estudantes e profissionais, essa base é decisiva para a leitura de mapas, registro de achados e comunicação técnica. A ênfase anatômica ainda delimita uma postura prudente. Qualquer procedimento local requer atenção às características físicas da região e adequada execução técnica. Assim, o livro parece propor que a aprendizagem da auriculoterapia comece pela orientação precisa no pavilhão, condição prévia para discutir pontos, avaliação e finalidades terapêuticas de maneira organizada. Em segundo lugar, a medicina chinesa fornece a moldura conceitual para interpretar a auriculoterapia. O capítulo sobre medicina chinesa situa a acupuntura auricular dentro de uma tradição médica mais ampla. Essa escolha importa porque os pontos auriculares não são apresentados apenas como locais isolados de estimulação sua interpretação nesse enquadramento. Está ligada a noções próprias da medicina chinesa sobre equilíbrio funcional, relações entre partes do organismo e leitura de sinais. Sem essa moldura, o estudo tende a se reduzir a uma lista de correspondências entre áreas da orelha e queixas, enfraquecendo o raciocínio que orienta a seleção de pontos. A função pedagógica dessa sessão é dar ao leitor um vocabulário para compreender por que uma avaliação busca padrões, relações e prioridades, em vez de apenas perseguir um sintoma de forma automática. Isso não equivale a validar indistintamente todas as afirmações terapêuticas atribuídas à medicina tradicional chinesa segundo os critérios da pesquisa biomédica contemporânea. Trata-se, antes, de reconhecer que o livro trabalha a partir de um sistema conceitual específico, cuja coerência interna deve ser entendida para que suas técnicas sejam lidas adequadamente. Essa contextualização diferencia uma formação introdutória de um repertório de receitas. Para acadêmicos e praticantes, ela favorece a compreensão dos termos empregados em mapas e procedimentos auriculares. Ao mesmo tempo, convida a distinção necessária entre tradição terapêutica, formação profissional, limite de atuação e evidência clínica disponível para indicações particulares. Em terceiro lugar, pontos auriculares, localização, função atribuída e seleção responsável. A seção dedicada aos pontos de acupuntura auricular é provavelmente o núcleo operacional do livro. Após introduzir anatomia e medicina chinesa, a obra passa a abordar os locais do pavilhão aos quais a tradição auricular atribui funções terapêuticas. Esse encadeamento é coerente, não basta saber que um ponto existe. É preciso localizá-lo em uma orelha real, compreender a convenção que o nomeia e inserir Lu em uma decisão de tratamento. O valor de um capítulo desse tipo está em transformar mapas abstratos em referências utilizáveis. Mapas auriculares podem sugerir uma representação sistematizada do corpo e de suas funções, mas a aplicação exige precisão. Observação e comparação entre a apresentação da pessoa e os critérios adotados pelo método. A escolha de pontos, portanto, não deveria ser entendida como equivalência mecânica entre uma queixa e uma marcação fixa. Ela pressupõe uma hipótese de trabalho e uma combinação de informações obtidas na avaliação. A abordagem também tem implicações de segurança e de qualidade. A estimulação de pontos auriculares deve ser praticada por pessoas devidamente capacitadas, com procedimentos de higiene e respeito às normas profissionais aplicáveis. Além disso, a consulta a mapas e manuais não substitui diagnóstico médico quando há sintomas persistentes, intensos ou potencialmente graves. Nesse sentido, o livro é mais útil quando lido como base técnica de uma prática complementar, e não como promessa de solução universal. Em quarto lugar, diagnóstico pelo pavilhão auricular e os limites da observação clínica, ao incluir o diagnóstico por meio do pavilhão auricular. Acupuntura auricular dá destaque à dimensão observacional da prática. Na tradição auricular, a orelha é examinada em busca de sinais que possam orientar a escolha de regiões ou pontos para estímulo. Isso desloca o foco da simples execução de uma técnica para uma etapa anterior: olhar, palpar, registrar e interpretar achados dentro do referencial adotado pela terapêutica. Esse aspecto torna o estudo mais exigente. Um sinal observado no pavilhão não é automaticamente um diagnóstico conclusivo de doença. Há variações anatômicas individuais, efeitos de pressão, irritação local e outras condições que podem interferir na aparência ou na sensibilidade da orelha. Por isso, uma leitura responsável precisa combinar a observação auricular com a anamnese, queixa principal, evolução do quadro e, quando necessário, avaliação por profissionais de saúde habilitados. A utilidade da observação está em contribuir para uma hipótese terapêutica, não em substituir exames ou critérios diagnósticos reconhecidos. A inclusão desse capítulo sugere que os autores valorizam a relação entre avaliação e intervenção. Em vez de apresentar pontos como um catálogo independente, o livro associa a cartografia auricular à tentativa de individualizar a conduta. Para estudantes, essa é uma lição metodológica relevante. A qualidade de uma prática depende tanto da maneira de observar e interpretar, quanto da destreza para aplicar o estímulo. Também evidencia que a auriculoterapia requer julgamento clínico, documentação e consciência de seus limites. Por último, anestesia e analgesia auricular, aplicação específica sem extrapolar evidências, o sumário informa uma sessão sobre anestesia e analgesia por meio da acupuntura auricular, indicando que o livro contempla uma aplicação clínica específica da técnica. A distinção entre os dois termos é importante. Analgesia se refere à redução ou ao controle da dor, enquanto anestesia envolve bloqueio de sensibilidade em contexto mais restrito e com implicações clínicas próprias. Ao reunir Loss, a obra aponta para o interesse histórico e terapêutico da acupuntura em estratégias voltadas ao manejo da dor. Entretanto, o tema exige leitura criteriosa. Intervenções auriculares podem ser estudadas ou utilizadas como recurso complementar em determinados contextos, mas não devem ser confundidas com os substitutos automáticos de anestesia médica, avaliação de causas de dor, monitoramento clínico ou tratamento convencional indicado. A assistência depende do quadro, da técnica empregada, da qualificação do profissional e da integração com cuidados apropriados. Alegações de eficácia, para condições ou procedimentos específicos, precisam ser avaliadas à luz de evidências clínicas atualizadas, que podem variar conforme a indicação. A relevância desse tópico no livro está em conectar os fundamentos auriculares a uma finalidade prática claramente delimitada. ele permite ao leitor perceber que o conhecimento de pontos e de diagnóstico não existe apenas em nível teórico, mas se orienta para decisões terapêuticas, ao mesmo tempo. Reforça a necessidade de distinguir ensino técnico de prescrição indiscriminada dor é um sintoma com causas diversas, e abordagens complementares demandam critério. Comunicação transparente e encaminhamento quando houver sinais de alerta. Em conclusão, a acupuntura auricular se dirige principalmente a estudantes, acadêmicos, estudiosos da medicina chinesa, profissionais que já atuam ou pretendem se capacitar em práticas integrativas. Também pode interessar a leitores que desejam compreender a estrutura conceitual da auriculoterapia, desde que o usem como material de estudo e não como orientação autônoma para tratar problemas de saúde. Seu benefício prático mais evidente é reunir, em uma sequência didática, elementos necessários para a iniciação técnica anatomia do pavilhão auricular, fundamentos da medicina chinesa, pontos, observação diagnóstica e aplicações ligadas à dor. O diferencial da obra em comparação com livros centrados exclusivamente em mapas ou coleções de protocolos está no escopo explicitado por seu sumário. Ela não começa diretamente por combinações de pontos, inclui uma base anatômica e conceitual, e reserva espaço para avaliação pelo pavilhão e para a discussão de anestesia e analgesia. Essa amplitude favorece uma leitura menos mecânica da técnica, pois vincula localização, interpretação e finalidade terapêutica. Ainda assim, o leitor deve complementar o estudo com formação supervisionada, normas de biossegurança, referências atualizadas e critérios de encaminhamento em saúde. A obra parece mais bem posicionada como introdução estruturada e consulta de fundamentos do que como fonte única para decisões clínicas. Para quem busca entender, a auriculoterapia dentro da linguagem da medicina chinesa. Sua organização temática oferece uma base mais abrangente do que manuais reduzidos a esquemas de pontos e promessas generalizadas de tratamento. Se você quiser apoiar Vitor Silva Sena, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!